Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Portugal foi mesmo dos primeiros países, relativamente aos equipamentos, aos vários equipamentos de proteção individual, a adotar a diretiva não apenas nas aquisições de importações de países terceiros, mas também nas aquisições intracomunitárias. Fomos mesmo dos primeiros países a fazê-lo, porque interpretámos bem e da forma correta aquilo que era a decisão da Comissão, que era apenas relativamente às importações. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, ouvi com muita atenção a intervenção que fez e quero dizer-lhe uma coisa de forma muito clara, Sr. Deputado, e espero que o Sr. Deputado acredite no que eu lhe vou dizer. Nós não trazemos esta proposta de lei apenas a reboque da decisão. O que lhe estou a dizer é que, sendo o IVA um imposto de base comunitária, as regras são comunitárias e no dia 7 de dezembro o Conselho tomou esta decisão. Hoje é dia 11 de fevereiro e nós estamos aqui a aprovar esta decisão. Sr. Deputado, eu não sei, não tenho o comparativo com os outros Estados-membros, mas tenho muitas dúvidas que não tenhamos sido mesmo dos primeiros a fazê-lo. E fazemo-lo porque é essa a nossa obrigação. A nossa do Governo, a nossa da Assembleia da República, nós todos estamos unidos para fazermos e darmos o nosso melhor no combate à pandemia. E, Sr. Deputado, as respostas fiscais têm que ser dadas. Mas, Sr. Deputado, desculpe dizer-lhe isto. Sr. Deputado, o que hoje aqui veio dizer das respostas fiscais foi ler um artigo que saiu hoje ou ontem. Mas fiquei também a saber, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado acha que no meio da pandemia o bom que podemos fazer em termos de política fiscal é acabar com as derramas. As derramas que é exatamente os lucros daquelas empresas que têm mais lucros. Então, Sr. Deputado, isso é uma coisa quase incompreensível. Como é incompreensível, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, que eu não sei se o Sr. Deputado era deputado na legislatura anterior, mas os senhores deputados votaram contra a descida do IRS, Sr. Deputado. Vem agora pedir a descida do IRS. Os senhores deputados votaram contra a descida do IRS. Olha, Sr. Deputado, hoje os portugueses pagam menos 1.000 milhões de euros de IRS do que pagariam com as regras que havia em 2015. Por isso, Sr. Deputado, acho que temos que ter mais humildade todos na forma como queremos colocar as coisas. Não tenho dúvida nenhuma, Sr. Deputado, do seu comprometimento e do comprometimento do seu partido no combate à pandemia.
Senhor Deputado, concluísse, por favor.
Termino já, Sr. Presidente, e na procura das melhores soluções. Mas não duvido, Sr. Deputado, que esse é também o comprometimento do Governo e por isso não hesitaremos, também com a política fiscal, a dar todo o suporte à economia, todo o suporte à recuperação, Sr. Deputado, e muitas medidas foram tomadas e muitas serão tomadas certamente e provavelmente também com o apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim o ponto 4 da ordem do dia e apresentamos aos membros do Governo que estão presentes os nossos cumprimentos. Os pontos 5, 6 e 7 são pontos sem tempos. O primeiro diz respeito a uma proposta de aprovação do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro. O ponto 6, uma proposta de resolução que aprova a adesão da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. E o ponto 7, um projeto de lei da autoria do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, do PAN e do PEV sobre ingresso extraordinário na carreira parlamentar de trabalhadores em assistência de interesse público, também sem tempos. Vamos, portanto, dar passagem às votações. Pergunto se todos os grupos e deputados estão em condições de assim fazermos. PSD? Estamos? Muito bem. Podemos então começar? Partido Socialista também? Muito bem. Então começaremos com as votações. A primeira votação é de um projeto de voto de pesar pelo falecimento de Bruno Navarro. Eu peço à Sra. Vice-Presidente Edith Estrela que faça o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou ler o voto de pesar pelo falecimento de Bruno Navarro. Bruno Navarro faleceu no passado dia 30 de janeiro. Tinha 43 anos. Historiador, professor, investigador e presidente do Conselho Diretivo da Fundação COAPARC, Bruno Navarro nasceu em Coimbra a 27 de agosto de 1977, tendo realizado os seus estudos secundários em Vila Nova de Foscoa. licenciou-se em História pela Universidade de Lisboa, onde fez um mestrado em História Contemporânea. Concluiu depois o seu doutoramento na Universidade Nova, onde foi professor, exercendo também a docência no Instituto Superior de Ciências Educativas. O seu trabalho como investigador foi objeto de vários reconhecimentos, tendo vencido o prémio o Parlamento e a República, atribuído pela Assembleia da República, o prémio de História Contemporânea Dr. Vítor de Sá, atribuído pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho, e o prémio República e Academia, atribuído pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República. Bruno Navarro era desde 2017 presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coaparc, instituição que gera o Museu e o Parque Arqueológico do Val do Coa, um bem património da humanidade reconhecido pela Unesco. Em julho do ano passado, Bruno Navarro promoveu uma homenagem ao atual secretário-geral da ONU, António Guterres, por ter sido o político português que, em 1995, tomou a decisão de assegurar a salvaguarda do património rupestre, considerado o maior santuário do paleolítico ao ar livre do mundo. O mandato de Bruno Navarro na Fundação Coaparc constituirá sempre um marco na história da instituição e na região do Val do Coa, resultante da sua elevada competência, dedicação e paixão com que exerceu o cargo. A Fundação Coaparc é hoje uma referência no país e lá fora. Em setembro de 2020, foi eleito formalmente como membro da Direção da Ciência Viva. Bruno Navarro deixa-nos cedo demais, mas deixa-nos um excepcional legado na cultura, na ciência e no ensino, e, sobretudo, um exemplo de humanismo e bondade. E é esse legado que também aqui importa reconhecer. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Bruno Navarro e transmite as suas condolências à sua família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente Edith Estrela. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Estão presentes na galeria familiares de Bruno Navarro, a quem, em nome da Assembleia da República, apresentamos as nossas sentidas condolências. Vamos respeitar um minuto de silêncio. Muito obrigado. A votação seguinte incide sobre o voto da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de saudação pelo Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente à proposta de lei número 66 do Governo, há um requerimento de baixa sem votação à Comissão por 60 dias, tal como relativamente ao projeto de lei do PSD sobre esta matéria. Podemos votar os dois requerimentos em conjunto? Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade, portanto, estas duas iniciativas baixam à Comissão. Passamos agora à votação do projeto de lei número 615 do PSD, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Quem? Claro, tem razão, tem toda a razão, evidentemente. Esta votação está... Evidentemente. Peço desculpa pelo lapso. Passamos então agora sim à proposta de lei número 67 do Governo, que estabelece uma isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19. Pergunto se podemos fazer as três votações conjuntamente. Alguém se opõe? Então votamos na generalidade, na especialidade e votação final global. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, portanto, isto significa que passamos para a página 5 do guião, com a votação da proposta de resolução número 16, que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia, os seus Estados-membros. Peço desculpa. Peço desculpa. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para solicitar a dispensa de redação final da última votação. Favor.
Alguém se opõe? Há consenso, portanto assim será. Vamos então votar a proposta de resolução 16 do Governo sobre que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros por um lado e o Japão por outro. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e portanto o PAN, não tinha percebido, peço desculpa. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, levantei-me tarde. O nosso voto é contra.
Muito bem. Então, temos uma votação desta proposta, de que, segundo a qual o PAN vota contra, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes e a Sra. Deputada Joaquim de Catar Moreira abstêm-se, as restantes formações, as restantes bancadas e deputados votam a favor, pelo que a proposta foi aprovada. Agora votamos a proposta de resolução número 17, que aprova a adesão da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Suponho que há aqui um lapso de grafia, suponho que é... Mas, enfim, é apenas uma questão de terminologia, nada mais. Portanto, pergunto quem vota contra esta proposta, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 608, da iniciativa de várias formações políticas. Pergunto se podemos fazer as três votações em conjunto. Não há obstáculos a isso. Assim se fará. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se a iniciativa liberal. Com esta abstenção, o projeto foi aprovado. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo deseja falar? Faz favor.
Para anunciar a apresentação, uma declaração de voto.
Muito bem, Sr. Deputado. Fica registado. Muito obrigado. Foram feitas as três votações, Sra. Deputada. Está tudo. Cumprimos a sua vontade, mesmo sem ter a noção disso. Exatamente. Passamos agora ao projeto de resolução 891. Há um pedido de desagregação por pontos. Designado, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Se eu bem percebo, é a iniciativa do PEV. É isso, não é isso? Portanto, vamos votar separadamente os pontos 1, 2 e 3. Começamos pela votação do número 1 deste projeto de resolução. Quem vota a favor... Perdão, quem vota contra, desculpem. Ninguém vota contra. Vota contra o CDS. Quem se abstém, o PSD, o Chega. Portanto, este número 1 foi aprovado com a votação que acabei de referir. Votamos agora ao número 2. Quem vota contra? O PSD, o CDS, Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto o número 2 foi também aprovado com a votação que referi. E votamos agora ao número 3. Quem vota contra? O PSD, o CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PS. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto o projeto de lei foi, o número 3 foi rejeitado. Projeto de resolução 873 do Bloco de Esquerda, que alarga os benefícios da prorrogação do subsídio de desemprego, prorrogação extraordinária do subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores independentes. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Portanto, o projeto de lei foi...
CDS vota a favor, Sr. Presidente.
Vamos repetir a votação, se não se importam.